repleta de acontecimentos inexplicáveis que datam desde o período colonial. Assombrações, discos voadores, criptídeos, supostas maldições, crimes e rituais bizarros. O que esconde o Triângulo de Bridgewater? Será ele um vértice que atrai tudo que é estranho no mundo para o fascínio dos investigadores do insólito da região? É isso que a gente vai descobrir logo depois dos recadinhos. E a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
De recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial em mais uma semana e, claro, sempre agradecendo a sua paciência, a sua audiência por estar aqui sempre com a gente. E gostaria de agradecer a todo mundo que ficou super emocionado, super agitado, super animado e super interagiu com a gente nas nossas redes sociais por causa do nosso episódio de número 400, em que a gente teve aí a reabertura do caso Varginha. Cara, que incrível! Eu não podia deixar de comentar o quão nossos ouvintes abraçaram a ideia e o quão positivo foi o resultado, né? Pelo menos é isso que a gente tá vendo nas redes sociais, com todo mundo adorando, escutando mais de uma vez na mesma semana. Cara, realmente um show. E lembrando a todos, cara, gente, vocês são a nossa audiência. Vocês são o sangue do nosso corpo. Vocês são o óleo do nosso motor. São vocês que fazem tudo isso acontecer semanalmente e que não deixa esse gás acabar. Sem vocês, a gente não seria nada, é claro. Então, se você quiser, por um acaso, ajudar a gente um pouquinho mais, o que eu sugiro? Por exemplo, teve esse episódiozão. Cara, manda pra pessoas que você curte, que sabe que não escutam muito o podcast ou que não escutam a gente, mas que são interessados no tema. Fala assim, ó, esse episódio aqui é mais longuinho, tem quase 2 horas. Mas sério, tira 30 minutinhos, pula os recados, tira 30 minutinhos e dá uma escutada no que vocês quiserem. Cara, isso você já tá fazendo um caminhão de coisa legal pra gente, beleza? Lembra todos que também, se você está escutando aqui toda semana, você tem que escutar os recadinhos, né? Que é esse momento aqui. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Lembrando a todos, gente, siga a gente nas nossas redes sociais, @mundo_freak no Twitter e @mundofreak no Instagram, galera. É isso mesmo. E também agradecer a presença do nosso queridíssimo Spotify, que é a casa maravilhosa que tá aqui, o Mundo Freak Confidencial. E lembrando a todos que, apesar de estarmos aqui exclusivos, o Mundo Freak, né, o site Mundo Freak, nossa grande produtora, que enfim, a gente tá andando em velocidade cruzeira aqui, porque a gente ainda não fez um grande lançamento oficial assim, mas a gente meio que tá com uma produtora. Inclusive, se você quiser, tiver empresa aí, quiser um podcast, entra em contato com a gente. Mas, cara, toda casa, né, que vai até magicando, vai tudo, etc e tal, vocês sabem que vocês podem encontrar em tudo quanto quer lugar e que a gente também depende da contribuição de vocês lá no apoia.se/confidencial e apoia.se/magicando. Vocês já sabem, meu padre tá todo domingo aqui rezando essa missa pra vocês, não é surpresa pra ninguém. Então vocês já sabem como ajudar a gente, né? Então é isso, gente. Eu prometo que os recadinhos vão ser bem rapidinhos hoje, não vai ter nem anúncios de quarentena, a gente deixou pra semana que vem. Apenas curtam esse episódio, que é um presente pra vocês aí que estiveram com a gente na semana passada, e é um presente pra vocês que vão continuar até semana que vem também. Então é isso, vamos descobrir, afinal de contas, o que existe no coração daquela mata de Bridgewater. O que será que tem lá? A gente descobre agora no Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Esse é o Mundo Freak Confidencial raiz. Aqueles que você estava com saudade. A gente fala um bando de groselha. De um negócio que provavelmente não tem nada a ver. Mas que, cara, é legal pra caramba. É super divertido. E eu tenho certeza que vocês vão sair acreditando aqui. Eu sou o André Fernandes. E hoje vamos falar sobre Bridgewater Triangle. Você sabe o que é isso? Não? Eu também não sabia até uma semana atrás. Mas eu achei muito legal o tema. E, cara, eu falei, cara, a gente precisa gravar sobre esse lugar tão misterioso nos Estados Unidos e que provavelmente você, brasileirinho, precisa conhecer. Caso aí tiver no teu turismo, não sei, né? Tipo, vai viajar, vai ir pra Disney, você vai pro lugar onde que o pessoal escalpela as outras pessoas, que vê os fantasmas, tudo aí. E pra mais, já temos aqui a nossa queridíssima Jay.
Olá, pessoal, tudo bem? Vocês acham que eu vim aqui falar de alienígena? Vocês acham que eu vim aqui falar de pé grande? Não, eu vim falar de true crime.
Exatamente, nossa mini da Atena aqui, representando a sessão Gênero True Crime aqui no podcast. Temos aqui também nosso queridíssimo Lucas Balaminuti.
Eu fiquei uma hora treinando como é que fala Massachusetts, pra não errar nesse podcast. Vamos ver quantas vezes eu consigo falar Massachusetts sem errar. Já foram duas, hein?
Olha aí, ó. E temos aqui nosso queridíssimo Ohel.
Tô aqui cantando Under the Bridgewater.
A risada do Lucas até cortou tudo.
Quebrou eu.
Perdemos, Lucas.
Então vamos lá, gente. Bridgewater Triangle. O triângulo de Bridgewater, né? A água da ponte, como seria a tradução. Mas você não traduz esse tipo de coisa, porque é nome próprio, né? Bridgewater. É o triângulo de Bridgewater, que é uma região muito interessante, né? Que eu acho que ele é triângulo só por causa de uma maneira muito arbitrária. Porque existe o Triângulo das Bermudas. Então o pessoal é meio ensegueirado nesse lance de triângulo aí. Mas que pega várias cidades ali dessa região. Onde é que fica exatamente, Lucas?
Bridgewater fica no estado de Massachusetts.
Ó! Oh.
Você viu só que bonito?
É tipo uma Osascona, né?
Isso.
Tipo, se Osasco, Belfort Roxo, e cite aí alguma outra região aí da região de vocês.
Ela fica em uma região, cara, que não tem nada. Não tem absolutamente nada ali. As cidades que são as pontas do triângulo, né? São Rehoboth, que tem 12 mil pessoas. Abington, que tem 17 mil pessoas. E Freetown, que tem 9.2 mil pessoas.
É a Tina Turner, né? Que era pra ser de Bridgetown. De Freetown.
Como é que é?
Não, eu tô falando de...
Meu Deus, réu.
Mad Max, pô, 3. Mad Max 3.
Ah, era Freetown mesmo, né?
É tipo Townsville. Tem 500 Townsville nos Estados Unidos. É sempre a cidade das meninas superpoderosas. Mesma coisa.
Agora eu vou te falar aí, Lucas. O que tem de cidade com nome, né, bizarro nessa região que eu tô olhando... O mapa aqui, né, cara?
Porque essa região é região de colono. Essas cidades que eu citei, que formam o triângulo, elas foram assentadas em 1600. Ó, Rehoboth é de 1643, Abington de 1668 e Freetown de 1659. É a primeira galera que tá chegando lá nos Estados Unidos. Ondas de colono vindo pra colonizar ali o continente novo, direto da Inglaterra. E esses nomes, eles todos remetem a lugares e famílias inglesas, né? Então, por exemplo, no meio do triângulo, você vai ter Taunton. Taunton tem a cidade de que fica ao norte de Taunton, que é North Town. E a cidade que fica ao oeste de Taunton, que é West Town. Então, os caras tinham uma cidade, que era Taunton, e o resto era tudo, tipo... Essa é a cidade que fica ao norte de Taunton, então é a cidade do norte, sacou? E era isso, era o que tinha, cara. Era tudo mato e continua sendo tudo mato até hoje. É tudo um monte de cidadezinha minúscula com centros históricos. Sempre tem um prédio bonito ali no centro que é histórico e nada.
E cheio de psicopatas escondidos, provavelmente. A Jake adora, né?
Opa, que lugar bom, né?
Mano, toda vez que eu venho num episódio assim, não, a Jake sabe muita coisa de true crime, eu fico, vixe, gente, quem eu me tornei nesse podcast?
É, pra quem não conhece Massachusetts, fica mais ou menos ao norte ali de Nova York, é um lugar que é frio na maioria parte do ano, assim, um pouquinho mais ameno no verão, mas tem muita floresta, muito parque, e não é um lugar que tem muita fazenda. Então, conforme você vai dirigindo, você vai vendo só praticamente floresta mesmo, e dizem que fica lindo no outono, que o estado inteiro fica inteiro laranja, né, com as folhas das árvores que vão caindo. Mas se você pega a Rota 44, que sai ali do sul de Boston, você vai cortar a Massachusetts inteira. A Rota 44 passa dentro de Taunton e passa exatamente pelo triângulo de Bridgewater, né? Então tudo que a gente fala aqui, ele meio que acontece aos arredores de Taunton, aos arredores da Rota 44.
Excelente, excelente. E por que a gente tá falando exatamente sobre essa região, né? Porque essa é uma região onde existem diversos mistérios envolvidos. E assim, antes de qualquer coisa, aqui no Mundo Freak, a gente tem uma política que é, às vezes, até anti... a gente mesmo, que a gente é sempre sincero e honesto com o nosso ouvinte. Então, se é uma coisa que meio que, tipo, a gente não acredita muito e tal, a gente não fica tentando sensacionalizar e fazer aquela parada. Então, eu acredito que muitas das coisas aqui a gente talvez possa desmistificar, apesar de que outras eu quero puxar um pouco a sardinha. Mas grande parte dessa mística em volta dessa região se deve a um cara, a um criptozoologista, o tal do Lawrie Coleman, que ele definiu esses limites. Ele foi basicamente o criador do conceito de triângulo de Bridgewater, né? Foi ele que identificou uma série de casos misteriosos que aconteciam em certas regiões ali unificadas. E ele traçou um triângulo e falou, ó, aqui tá acontecendo uma parada bizarra, né? Ele lançou um livro, Mysterious America, que, enfim, fala bastante sobre diversos relatos misteriosos. E é interessante porque, tipo assim, diferente de um triângulo das Bermudas, que você tem os mesmos relatos dentro daquela região, aqui você tem micro-regiões dentro desse triângulo que acontecem, às vezes, coisas diferentes, né? O que dá aí é quase como se fosse a Disneyland da maluquice, né? Então você tem local que você vai ter avistamento de fantasma, você vai ter local que vai ter questões de rituais satânicos, dizem, né? Você vai ter local... Enfim, você vai ter ufologia, monstros alados gigantes... Então, é algo que deixa muito rico aí pra quem curte o assunto, né? E pra quem quer ganhar dinheiro falando maluquice, né?
Eu só chamo de Disneyland da maluquice agora. Eu não chamo nunca mais de Bridgewater Triangle.
Exatamente, exatamente. E, cara, e é interessante porque essa região ela é bastante histórica, né? Como o próprio Lucas estava falando, porque ela é uma região colonizada, assim como toda... toda a América, né?
Todas as Américas.
Todas as Américas, né?
A parada é que, desde a época da colonização do século XVII, ela não é uma região com grande desenvolvimento. Então, ela ficou ali, mais ou menos parada no tempo, né? Tem a indústria, tem fazenda, claro, como toda a região. Mas as cidadezinhas continuam micro, continuam minúsculas, cheio de igreja presbiteriana, igreja protestante, igreja batista, igreja quadrangular. Então, é uma região que se preservou muito aquela cultura dos colonos ali em volta, né? E meio que você dá pra remontar a história da chegada dos colonos nos Estados Unidos, entendendo a história dessas pequenas regiões. Lembrando que tudo ali era praticamente terra de indígena antes dos colonos ingleses chegarem, e muito do que a gente vai falar aqui tem a ver com o conflito entre colonos e indígenas.
Exatamente. E tudo isso que a gente vai falar aqui tem muito a ver também com essa tensão étnica ocorrendo na região, porque você vai ter séculos de exploração e de domínio, né? Que vai passar pra um, vai passar pra outro, e a população indígena vai diminuindo, vai perdendo espaço, né? Então, enfim, vai se aliar com um, vai se aliar com outro, né? Vão ter guerras ali locais envolvendo esse tipo de coisa que causaram aí certas histórias, assim, que são meio seculares na região, assim. Então tem coisas que são novas, tipo, vai ter muita coisa que a gente vai remeter a gente do pânico satânico dos anos 80 e tal, mas tem histórias muito mais antigas, né? E que todas elas se aglutinaram pra transformar o lugar em algo com uma mística meio bizarra mesmo, né? Uma coisa meio assombrada, né? Meio amaldiçoada, por assim dizer. Aquelas coisas bem livro do Stephen King, né? Em que é sempre, a culpa é sempre de um indígena, do cigano ou de alguma coisa, alguma outra coisa, né?
É que, na verdade, nesse aí, a culpa são dos colonos, né? Que dizimaram os indígenas. Então, é por isso que fala assim, olha...
Ah, mas isso aí é sempre, né?
Então...
Mas o lance sempre é aquele lance da maldição indígena, né? A culpa do sobrenatural sempre eles jogam em cima dos povos originários.
Então, o que eu sempre ouço quando se trata disso, principalmente da guerra do rei Philip, é que, pelo fato do que aconteceu com esses indígenas nessa terra, é que o local não é legal. Pelo fato do que aconteceu com eles, entendeu? Mas vamos entrar no que é essa guerra do rei Philip, né? O rei Philip, ele tem esse nome porque...
A mãe dele deu.
Não, não deu. Ele é um nome que ele escolheu. Ele pediu pra alguém escolher pra ele, pro irmão dele. O nome dele, original, né? O nome de guerra dele, né? É Metacom.
Ele é um Decepticon.
Metacomet.
Ele tem vários nomes. Ele tem quase uns 5 nomes pra falar do mesmo cara. São várias variações do mesmo nome. Então é Metacomet, Metacom. Eu acho que tem mais 2 também, que eu não lembro agora. Mas ele pediu pra escolher esse nome e também pro irmão dele. O irmão dele era o Alexander e ele era o Philip. Isso porque o pai deles tinha uma boa relação com alguns colonos ali da época, né? Só que aconteceu. O pai dele morreu e ele sucedeu, né? Só que daí, o que aconteceu foi, deu uma tretinha ali com os colonos e chamaram o irmão dele, o Alexander, pra conversar. Chega aqui, vamos resolver essa treta. Problema é que ele acabou ficando muito doente e no caminho de volta, ele morreu. E o que o rei Philip pensou? Putz, envenenaram meu irmão e agora eu quero guerra, né? Então, ele foi lá, voltou pros colonos e falou assim, putz, vocês mataram meus irmãos. O que que dá pra ler nos livros de história, né, que provavelmente ele pegou uma doença, porque tava acontecendo muitas doenças ali, eu acho que leptospirose, varíola, enfim. Mas acharam que ele tivesse sido envenenado. E daí, o rei Filipe foi pra lá e falou assim, não, agora a gente vai entrar em guerra. Só que daí, como ele viu que os colonos daquela época também estavam se estendendo ali pra Rhode Island, é isso mesmo, né? Connecticut e Rhode Island. Então, ele falou assim, putz, acho que eu preciso unir forças, porque senão não vai dar certo. Então, a primeira tentativa dele foi assim, não, esquece essa treta, só quero ficar aqui de boa, deixa pra lá, meu irmão morreu, sei o quê. Então, parece que eles falaram assim, ah, então larga suas armas, né, rei Filipe, e aí a gente sela a paz. Só que o rei Filipe falou, não, não vou fazer isso, né? E daí, a galera de Massachusetts chamou, né, aliou a Connecticut e Rhode Island pra poder selar a paz, só que daí esses dois estados também não quiseram e começou uma perseguição atrás do rei Filipe. Então, ele fugiu, teve determinado momento que ele tentou criar alianças com outros nativos americanos, mas esses, alguns nativos americanos já tinham virado de lado mesmo, sabe? Alguns deles trocaram até suas religiões e começaram a caçar o rei Filipe. Então, toda nessa brincadeira aí, a mulher e o filho do... ou filha do... não sei direito se era filho ou filha, do rei Filipe foram capturados.
Foram negociados como escravos, mandados para as Antilhas e Bermuda.
Então, é, eu só sei que ele perdeu a mulher e o filho, e ele ficou muito mal. No final das contas, ele acabou sendo pego por um dos nativos americanos que mudaram de lado, e o corpo dele foi, na verdade, a cabeça dele foi decapitada e foi deixado, sabe, tipo, Tiradentes, que escorta cortejaram, deixaram lá, basicamente fizeram algo parecido com ele. E nessa guerra toda, nessa treta toda, quase 5%, pelo menos eu ouvi esse dado, 5% da quantidade de pessoas total de Massachusetts, eita, foi o que errei, de Massachusetts foi dizimada. Acho que 3 mil nativos americanos foram dizimados e dizem que é por isso que essa terra, ela não é uma terra muito legal. É, lembrando que eu só dei uma passada bem por cima de toda a história, tá? São vários povos indígenas que estão ali, que também se aliaram e foram dizimados. Então, os nomes corretos eu não tenho muita certeza, mas foi basicamente isso que aconteceu e muitos nativos americanos foram simplesmente ceifados nessa época.
Tem um artigo chamado Blood and Betrayal, King Philip's War, do Anthony Brandt, de 2014. E ele fala, entre outras coisas, que a cabeça do rei Philip ficou numa estaca na entrada de Plymouth durante 20 anos. Anos, a cabeça dele ficou lá.
Gostava mesmo, cara, hein?
Essas batalhas que ocorreram nessa guerra, elas aconteceram dentro de Bridgewater Triangle, ali em volta de Freetown, ali em volta de Towntown. Então, tudo que a gente tá falando aqui, que a gente vai falar sobre assombração, sobre avistamento, sobre coisas estranhas, tem esse contexto histórico interessantíssimo de, normalmente, essas histórias elas vêm com um viés de confirmação cristão do ponto de vista do colono, de coisas que eu não entendo, que não fazem parte da minha cultura, eu vou colocar no balaio do sobrenatural, do estranho, do bizarro, do desaparecimento. E isso meio que ficou perdido, essa história dos nativos americanos, né? Isso evaporou-se, sumiu, foi sanitizado da história e só sobrou agora a parte bizarra, a parte do insólito. Então, obrigado a Jay por resgatar essa parte da história, porque eu acho muito interessantíssimo vir com essa bagagem, né? Mas eu quero saber do sobrenatural, o que tem ali de acontecimento.
Falando em sobrenatural, você sabia que dizem que o que aconteceu com os nativos americanos só aconteceu porque foi dentro do triângulo e não ao contrário? Eu acho que não, né, gente? Pelo amor de Deus.
Mesmo porque massacre de povos indígenas aconteceu em praticamente todo o território americano, independente de triângulo, de, né?
É a cabeça de burro gigante nas Américas, né?
Mas o só interessante pontuar também que na meiuca do triângulo aí tem uma região de pântano. Tem um pântano gigantesco ali, né?
Sim.
Sim.
É o pântano de Rocamoc, que não é... Eu fui dar uma olhada nesse pântano pra ver o que eu consegui descobrir dele. E ele não é bem um pântano, ele é tipo mais uma floresta mesmo. Mas como tem bastante umidade ali no solo...
Uma floresta alagada.
É, uma floresta barrosa que é alagada, onde não tem muito pra água escapar, assim. Não chega a ser que nem Alabama, que tem aqueles pântanos gigantes, maneiros assim, né? Mas é uma água bacana ali, porque como tem bastante água na região, tem micro cervejarias muito boas ali. Então, se você quiser ir no Triângulo de Bridgewater tomar uma cerveja.
Meu Deus. O Lu, Lucas, ó, então, além de assombração, gente morrendo, você também pode tomar cerveja.
Muito bom.
E o que é estranho, né? Tipo, uma região que tem água abundante não ter se desenvolvido, né? Mais, assim, é estranho isso.
Ah, mas sei lá, né? Depende da terra, né?
É que ali pra baixo tem Nova York e Boston, cara. A galera foi toda pra lá. Isso que é a parada. O porto ficava em Nova York e ali ficava Boston também, né? Então a galera colocou tudo em Nova York e Boston. E essas regiões, elas foram inicialmente assentadas mais em missão religiosa, de vamos pra dentro o máximo que a gente pode, né? Tinha esses pastores malucos que eles assentavam por 2-3 anos, levavam umas 10, 15 famílias com eles. Depois eles saíam e iam pro próximo assentamento com umas 10, 15 famílias, ficavam mais 2-3 anos. E eles iam fundando cidade atrás de cidade, entrando pra dentro do país, né? Quando eu fui no Bryce Park, que fica perto do Grand Canyon, tinha um pastor maluco que em um span de 50 anos fundou 15 cidades, cara. Então, tipo, todas as cidades tinham o nome do cara, uma variação do mesmo nome do cara, assim. Então chamava Bryce alguma coisa.
Excelente, excelente. É muito bom a gente dar esse contexto histórico, porque é uma região de fato muito rica historicamente, né? Que aconteceu de fato muita coisa. E que aí, naturalmente, como a própria Jay tava falando, tem... Não lembro agora se foi a Jay, se foi o Lucas, né? O lance do viés de confirmação, né? Que tem um pouco disso, talvez, né? Quando a gente vai falar sobre isso. Então, quer dizer, em qualquer outro lugar, a pessoa morreu porque morreu, né? Tem que morrer. Mas nesse lugar, se morrer, é porque, porra, tá amaldiçoado, né? Então você vai lembrar só daquilo que confirma a sua tese e esquece daquilo que não confirma, né? E aí você vai selecionando pelo cherry picking, né? Como dizem os cientistas.
É, eu só queria lembrar que eu não sou historiadora, tá? Eu só sou... Li, gostei, achei interessante, tô trazendo pra vocês. Pelo amor de Deus, não gritem comigo. Eu tentei fazer o meu melhor aqui hoje.
Cuidado, hein, Jay? Cuidado, tá dando treta aí.
É, pois é, né? É.
Tem fontes? Tem fontes bibliográficas?
É, minhas fontes. É. Ainda bem que você já citou umas aí. Muito obrigada, Hel, porque senão vão querer me pegar... Enfim.
A minha fonte é Deus.
Mas qual é a desse pântano? Esse pântano funciona mais ou menos assim. Os nativos daquela região, os Wampanoags, e, perdão, cara, eu tentei realmente ver como é que se pronuncia Wampanoags, e diversos lugares falaram de jeito diferente. Então,
é muito difícil, é muito difícil.
É muito difícil. Então vai o Wampanoag mesmo. Eles acreditavam em uma entidade chamada Robomok. E por causa que o nome dessa entidade é Robomok, o pântano ficou como Rocomok, que é como os colonos falavam, né? E essa entidade, ela é bizarríssima, né? Os Wampanoags diziam que é um ser dos mais traçoeiros e hediondos que espreita nas sombras à noite. Algumas pessoas não saem sozinhas à noite por medo de um encontro com esse demônio assustador. E aqui a palavra demônio traduzida meio que livremente assim, mais como uma entidade maligna mesmo, não como capeta, né? Ele é o bicho papão dos Wampanoags, né? E ele é o equivalente ao diabo europeu. Aqui é aquele diabo mais pregador de peça, sabe? Aquele diabo que quer a sua queda. Aqueles que estão em harmonia com seus semelhantes e buscam a presença do grande espírito em suas vidas não têm motivos para serem intimidados pelo Wampanoag. Apenas bruxas autodenominadas e curandeiros que abusam de seus dons podem ser seriamente ameaçados por esse malvado travesso. Então, tipo, ele é uma criatura que coloca em xeque mais aquele nativo que ele tem um pouco mais de... Ele é o aprendiz que tá aprendendo as magias, as danças, os rituais daquele povo, né? E é mais como se fosse uma lição pra ele. Olha, não abuse dos rituais, não abuse do seu poder mágico, não abuse das suas capacidades espirituais, né? Porque senão o Robamok vai vir aqui e ele vai pegar você. Às vezes ele era chamado de Tipi, e tipo como se... Quando ele era chamado de Tipi, ele assume uma forma de um fantasma malévolo, que ele é uma fonte de dor, doença e sofrimento emocional. Esse Tipi é mais ou menos o equivalente ao nosso encosto, assim, ele é bem similar. Ele gruda em você e ele vai atrás de você, causando a sua dor, assim, e causando problemas na sua vida. Ele frequentemente se materializa em várias aparições grotescas, incluindo personificações de entes queridos ou inimigos, especialmente inimigos que você matou. Então, era muito comum os Wampanoags, que não eram um povo extremamente violento, mas tinham guerreiros, os guerreiros se vangloriavam das mortes que eles causaram. Olha só, eu matei o outro guerreiro aqui, olha como eu sou foda. Mas se você fica falando isso, se você fica se gabando muito de matar o outro, o Robamok se faz de Chepi, gruda em você e vai fazer as pessoas que você matou como guerreiro aparecerem pra você, pra te atormentar, né? E curiosamente, às vezes, o Robamok foi dado ou adotado como um nome ou título pessoal, como no caso do membro do conselho de Wampanoag do Alto Escalão, o Massasoit, que inclusive fazia a ligação ali com a colônia de Plymouth. Então, quando ele foi falar com a colônia de Plymouth, ele chegou assim, se apresentando como: eu sou o Robamok. Eu vim aqui falar com vocês como o Robamok encarnado. E eu acho isso muito interessante. Olha que criatura doida, cara. E a parada é que as pessoas ainda vê essa entidade nesse pântano, assim. Dizem que se você é uma pessoa que sente muita culpa, ou que causou dor em outras pessoas, ou que especialmente abusou do seu poder, ao passar por esse pântano, você tem chances de receber uma visita do Robamok, ou ter um Shepi colado em você.
Mas dá pra passar por esse pântano? Acho que... Mano, o que você vai fazer ali, cara?
Tem estradas, né, que cruzam ali o pântano, né?
Tem, tem. A Rota 44 passa por perto e tem estradas que têm acesso a fazendas. Mas, assim, o único motivo de você ir pra esse pântano é porque você tá se embrenhando no meio da floresta mesmo, ou você quer chegar a essa cervejaria. Você tá fazendo um hiking aí, quer chegar na cervejaria legal ali que eu comentei, mas você vai arriscar o Robamok. Você vai... Será que vale a pena essa cerveja?
Ou, Jason, aqueles caras daquele reality show que fazem uísque legal, que passa na Discovery.
Oh, hell, pelo amor de Deus! Só piora a situação.
Eles sempre são assim, eles sempre escondem os alambiques dele em pântanos.
Os Wampanoags tinham um conceito muito legal, que eles tinham um lugar onde os mortos moravam, que era um lugar que não é fixo. Então, tipo, não é como se fosse o céu ou o inferno, ele é aqui na Terra e ele muda de endereço. Então, tem hora que os mortos estão morando nesse pântano, tem hora que os mortos estão morando na caverna da montanha, tem hora que os mortos estão morando onde cai a cachoeira. E esse pântano era associado bastante com os mortos dessa guerra, do Metacomet. Né? Então, muita gente fala que os mortos dessa guerra, dessas batalhas que a gente comentou, foram morar nesse pântano. Então, ao passar por esse pântano, você ainda consegue ouvir as pessoas gemendo de dor, ou tomando o último golpe antes de morrerem, ou tomando bala.
Eu ouvi dizer que se você der uma mexidinha ali, as pessoas continuam achando ossos.
Bem capaz, né? Até aquelas coisas bem de antiga mesmo, né? O que eu acho interessante dessa fala do Lucas, né? Contando um pouquinho mais sobre essa entidade, é que se ele não tivesse avisado que era algo que os indígenas acreditavam, eu imaginaria que fosse uma entidade demonizada pelos povos cristãos, né? Os presbiterianos, e que foi transformado num diabo, né? Como foi com o nosso Anhangá. Rola um pouquinho também com o Anhangá aqui. Mas, tipo assim, de fato, os povos nativos, eles tinham medo da criatura, né? Então isso é muito interessante. Não é tipo assim, ah, é um deus normal daquele lugar que foi demonizado só depois. Não. Então já dá pra gente uma coisa do tipo, os caras já temiam a região de certa maneira, né? Então isso é bastante interessante e curioso.
É, o livro aqui de recomendação para quem quer saber mais, é o Spirit of New England Tribes, para quem quiser.
Perfeito, perfeito.
Tem na Amazon, mas custa caro.
É, o curso de inglês para ler também custa caro. Subdividir as regiões, que eu acho que fica mais fácil pra todo mundo, né? Primeiro que a gente tem o tal pântano, né? Que a gente já começou aqui, o pântano Rocomoc, que tem esse suposto lar de espíritos, né? E que seria um grande cemitério, de certa maneira, de guerras, né? Então, é uma região bastante, como a gente tá falando aqui, com aparições, fantasmas e coisas nesse sentido. A gente tem logo depois a Assonet Led, né? Seria como se fosse a saliência de Assonet, que seria localizado em Freetown, como a gente tava falando, que também é conhecida por seus relatos de assombração, né? E alguns moradores falam bastante de uma certa energia negativa que impregna a região acima de todas, né? Então tem vários casos de pessoas pulando dessa saliência, né? Que é como se fosse um penhasco, né? Algo nesse sentido, pedras, né?
É um grande rochedo que você consegue pular dele direto no lago, assim. Então, se você quiser pular no lago, você pode pular nesse rochedo.
Exato, exato, né? Então tem muita gente que fala sobre suicídio, coisas nesse sentido, e que vê aparições de pessoas aleatórias e vê aparições também de pessoas que, em teoria, estariam se suicidando, né? E que tu chega lá e não tem ninguém. Então, é uma região bastante sinistra aí pra se visitar.
É na Escócia, né, que tem aquela ponte onde animais, né, cachorros, principalmente.
Os cachorros.
Suicidam, né, pulam da...
Nossa, que bizarro.
Obrigada, Hel. Tava precisando pra... Cereja do bolo, não basta falar de pessoas se jogando, vamos falar de cachorro se jogando.
É, não, é que é meio bizarro isso. Tipo assim, tem vários relatos, assim, de pessoas que estão passeando seus cachorros, e seus cachorros simplesmente saem correndo e pulam da ponte. se matam.
Tem, exatamente, né?
É que a história que dizem é que toda vez que uma pessoa passa aí por esse rochedo, sabe aqueles pensamentos intrusivos? Ah, por que você não coloca seu dedo no liquidificador girando?
Como é que é?
Ou então, por que você não joga o celular dessa ponte?
Você tá muito íntimo aí, Jay. Você tem alguma coisa pra falar pra gente?
Não, mas
essas assim, vozes aí, gente.
Então tá bom.
Esses pensamentos intrusivos. E daí, quando você passa por esse local, você acaba tendo esses pensamentos intrusivos. É por isso que essas pessoas acabaram se jogando.
Eu tenho muito pensamento assim, cara, com relação a vela e fogueira e qualquer coisa com fogo controlado assim.
Faz xixi na cama, hein?
Pô.
Vou me jogar nessa fogueira aqui.
Não, dá uma vontade de colocar a mão. Eu não sei o que que é, bicho. Eu olho pro fogo e falo, vou colocar a mão. Eu não coloco, né? Não sou doido. Mas dá uma puta de uma vontade, cara. É muito doido isso.
Eu tenho esses pensamentos com relação à comida.
O réu hoje, ele tá...
Eu acho que dá pra comer um pouco mais, sabe? Aqueles pensamentos. Vai, come mais um, vai.
Eu chamo isso de aproveitar a vida, é isso.
Vocês não têm vontade de colocar a mão no fogo? Quando eu vejo fogo, eu tenho vontade de colocar a mão, cara. Eu não sei o que que é. Eu não coloco, não sou besta, mas eu tenho muita vontade.
A minha mãe, ela tinha um apelido pra mim.
Satã.
E o apelido era Mulher Fogo. Era Mulher Fogo, porque desde pequenininha eu fico com fósforo mesmo, acendendo fósforo e tipo, sabe, acendendo fósforo e colocando no lugar. Daí minha mãe achava que eu ia tacar fogo na casa, literalmente.
Eu taquei fogo em alguma parada.
Todo mundo tem essas fases, né, quando criança. Eu brinquei muito com...
Eu acho que sim.
Fogo, botava fogo nos brinquedos.
A gente também tem o Profile Rock, né, que também... Em Freetown, o Profile Rock, ele era um local muito importante para os Wampanoags, provavelmente eu errei esse nome. E eles acreditavam que essa rocha, na verdade, era a imagem do líder Massa Sorte, que o Lucas já comentou dele, e o pai do Metacomet, que é o Rei Philip. As aparições de espíritos de nativos dançando em fogueiras e fantasmas são comuns na área. O local, ele também é famoso pela quantidade de corpos que foram encontrados nele e por suspeitas de atividades de grupos satânicos. Em 2019, grande parte da rocha acabou desmoronando e o parque ele foi fechado porque tinha perigo de deslizamento. E a gente vai colocar a imagem aí pra vocês nos links, porque realmente parece uma pessoa, né?
É uma pessoa. Foi feita pelos fenícios.
Ó, eu diria que desse ângulo é uma pessoa, mas eu aposto que se você fotografar essa pedra de outro ângulo, não vai parecer porra nenhuma. Aqui na Chapada dos Guimarães tem muito disso, dessa parada. Tem inclusive um paredão inteiro que eles falam que é o paredão do índio, né, do guardião da Chapada, que é muito parecido com esse, né, tem esses traços mais, que lembra aquela...
Pontiagudos, né?
Aquela figura estilizada indígena, né, que eles desenhavam.
Uhum.
E é isso, cara, mas é só exatamente do ângulo certo que você olha, que você consegue ver. Se você olha de frente, de lado, do outro lado, não parece porra nenhuma, é só uma pedra.
Como é o nome daquele negócio que a gente vê...
Pareidolia.
Pareidolia.
Nossa Senhora, quase me bateram agora.
Já ouviu falar de pareidolia? Pareidolia, hein? Você já ouviu falar de pareidolia?
Pode ser também, né? Não sei, mas que é interessante isso existir nesse local e dizer também que é o perfil de um nativo americano e a gente também ter aqui no Brasil também falar que é o guardião nativo do local, eu achei... Talvez seja, hein? Hoje eu tô believer.
Eu encontrei duas histórias sobre a rocha do perfil. A primeira delas é que teria acontecido uma mini batalha ali, onde um grupo de colonos estava atravessando com uma carroça e eles se estranharam com uma galera nativa e ninguém entendeu direito um outro e eles caíram na porrada ali e os colonos comeram os nativos na porrada e mataram todos eles e continuaram o caminho deles, porque eles estavam em superioridade numérica muito maior.
Não duvido.
E realmente eles acham com uma certa frequência restos humanos no local. Então, se não foi exatamente essa história, pelo menos alguma outra coisa ali grandiosa aconteceu. Grandiosa no sentido de um número de pessoas morreu ali, né? E a outra história é que os próprios Wampanoags usavam a pedra para fazer cerimônias nas quais mas eles iam derivar forças antes da batalha. Então, eles... Às vezes não precisava nem ser batalha, às vezes podia ser uma grande tarefa ou algo que ia ter algum tipo de risco, que ia exigir um grande esforço coletivo. Eles faziam um ritual que era cheio de dança em volta da pedra, como se o espírito ali que habita a pedra, que tem a cara ali, que tem esse rosto na pedra, fosse então dar algum tipo de energia ou de algum apoio espiritual para eles na tarefa que eles iam fazer. Além da que a galera conta, é que se você estiver passando ali de bobeira, é possível você ainda ouvir sons desses rituais, desses espíritos, e também é possível ainda ouvir os sons dessa batalha que teria acontecido ali, dessa treta que teria acontecido ali. Então, ficam essas duas histórias de espírito mais ou menos que intercaladas uma com a outra. Uns falam que não é lugar do ritual, outros falam que é lugar da batalha. Independente do que for, é muito triste que essa rocha desmoronou.
É, então, né? Putz. E fechou o parque. Muito triste isso. Eu fiquei...
Tô até vendo aqui imagens aqui, né? Acabou tudo mesmo.
E sabe o que é mais interessante? Que o Lucas já falou umas duas vezes e provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais no final. Tudo que acontece, a gente acaba... Você pode voltar lá e ouvir ainda acontecendo. Esse negócio vai ser perpetuado até ali. A gente tá falando o quê? De nativos americanos, quando era ainda colônia, né? A gente vai falar daqui a pouco de 1970. 70, 80 e vai continuar a mesma coisa de o que aconteceu, você vai poder ouvir quando você passar ali.
Essa ideia de que você não consegue calar a história, né? Eu não sei se é uma vontade de querer manter a história viva ou se é um receio de descobrir o que aconteceu no passado, né? Um sentimento de culpa coletivo, talvez, de olha, alguma coisa ruim aconteceu ali e a gente não tá lidando com isso, que ficou meio que espremido culturalmente através desses boatos, dessas lendas, né?
Com certeza, com certeza. Um lance de inconsciente cultural, né? De fato, da população se sentir, de certa maneira, herdado uma culpa, né? Que tem relacionado aquilo e aquilo extravasa com essas histórias. Isso é algo que, com certeza, merecia mais estudos por parte disso, né?
Mundo freak por culpa cristã hoje.
Não, total, né? É tipo vi Guerra dos Mundos lá no, da Inglaterra imperialista, né? Tipo, os alienígenas, eles reproduzem o que os ingleses faziam com os outros povos, né? Então, isso é muito interessante quando tu para analisar. O maior medo dessa galera é o retorno, né? É a vingança, ou é outro povo fazer isso com eles, que eles fizeram com os outros, né? Então isso é muito interessante.
Depois do desmoronamento, o parque fechou, mas os boatos aumentaram, porque todo mundo queria ver que a tal rocha caiu. O que aconteceu agora com espíritos, né? Que todo mundo falava que tinha espírito ali, agora que não tem mais a rocha do perfil. E a galera vai lá, não encontra a rocha, mas diz que vê tudo ali agora, né? Então parece que um boato evoluiu pra ou o espírito se libertaram, ou o protetor não está mais protegendo aquele local. Tem várias versões, várias interpretações, mas parece que as pessoas estão vendo mais do que viam antes, ou que eram boatos esporádicos. Agora parece que tá todo mundo indo lá e tá todo mundo vendo a parada acontecer.
Teve a pedra lá no Japão, né, que aprisionava os espíritos também, que quebrou, né, tal.
Pois é.
Olha, a gente tá fazendo tanta cagada no mundo que as pedras estão se quebrando e os espíritos estão vindo comer a gente na porrada.
Aê, seus putos, voltamos. Chegou essa babaquice aí. Bora consertar o bagulho.
Bem, tem também outra rocha famosa aí nessa região do Bridgewater Triangle, que é a Dighton Rock, né? Uma rocha de 40 toneladas. Imagina o seguinte, é tipo aquelas pedregulho, tipo de rio, que é muito grande. Tu não sabe como é que foi para lá? É uma rocha bem grande, que ele tem padrões de petroglifos, né? É uma rocha bem grande e existem diversas teorias que estudiosos usam para tentar buscar o que são aquelas inscrições, né? Então tem teorias diversas de que, em algum momento, egípcios, fenícios, os vikings, portugueses, teriam sido pioneiros naquela região, né?
Pera aí, português é sacanagem, português, né? Porra, esse cara é tanto sacanagem, né?
Porque
não tem nada de português naquelas inscrições ali, cara.
É, mas às vezes o português quer dar sacaneada, né?
Um português pichador, né? Que fez aquilo.
Eu gosto muito que vai de egípcios a português. O cara mirou em tudo, velho.
Até entendo, assim, as pessoas verem padronizações com escritos antigos fenícios, né, tal. Ou uns lances meio de runa, né. Mas, pô, E outra, né, cara, se você for analisar etimologicamente falando, ou análise de traços, se você pegar egípcios, fenícios e vikings, são três coisas completamente diferentes, né, cara?
Totalmente. Não só isso, né, mas normalmente os petroglifos, assim, eles são similares a outros petroglifos da mesma região. Nesse caso, não. Esse petroglifo, ele é isolado. Geralmente, quando você tem um parque de petroglifo, ele tem entre dezenas até milhares de petroglifos, né? Então, o povo que tava lá, ele não escreveu em uma rocha e foi embora. Eles foram se assentando, foram escrevendo a história deles aos poucos, adicionando mais petroglifos, né? Conforme talvez eles iam mudando de um local para o outro, eles iam deixando a sua história marcada, escrevendo as coisas nos petroglifos, né? Pra quem não sabe, petroglifo é quando você crava na rocha mesmo. Você machuca a rocha pra deixar uma coisa marcada nela, né? E, por exemplo, quando eu fui no Havaí, tinha vários petroglifos lá no Havaí que tinham sido descobertos, que eram muito similares com outras ilhas muito distantes do Havaí, mas ainda ali na meiuca do Pacífico. Então você conseguia analisar esses petroglifos de diversas ilhas e ver que haviam similaridades entre eles. E você datava essas rochas, datava esses petroglifos e conseguia ver que até montar talvez uma tentativa de linha do tempo, né? Esse petroglifo, ele me chama muito a atenção, não porque a gente não sabe quem fez ele, mas porque ele é único, ele é isolado, só tem ele na região, não tem mais nenhum petroglifo, e muito mais porque a gente não conseguiu datar ele. Das três tentativas de datar ele, a galera falou que é da era dos colonos, falou que é de 1000 anos antes dos colonos, e tem um de até de 2000 anos antes dos colonos. Então, tipo, ficou muito abrangente essa linha do tempo, né? Você realmente não sabe nem quem foi, nem quando foi, nem por que tá ali.
Tem o lance lá das inscrições fenícias na Pedra da Gávea aí, né?
Exatamente, pô, olha aí, ó, os fenícios, eles adoravam não escrever porra nenhuma. Eles eram o atrolador da era deles.
Subiram lá na Pedra da Gávea, meteram as letras lá e vazaram.
Exatamente. Tá errado? Não tá.
Deixa pros portugueses, eles falaram. Deixa pros portugueses.
Deixa eles se fodem aí. Um bando de otário tentando descobrir o que era.
Aqui não vai virar não, o cara falou.
Exatamente. Só brasileiro pode falar mal de brasileiro. Essa é a grande verdade do universo.
E parece, cara, que pelo menos a análise mais profunda que eu vi ser feita dessa rocha, né, foi do pesquisador Delabar e do Mather também. É que talvez os petroglifos não foram feitos em uma tacada só. Então eles desconfiam que foram feitos, uma parte dos petroglifos foi feito primeiro.
No decorrer de séculos, assim.
É, ficou um tempão ali e depois outra galera veio ali e adicionou uma segunda metade nele. Então, tipo, tem mais essa parada ainda, de você não saber o que significa. E ali, se você olha o desenho dele, parece que tem uma pessoa de formato triangular, com cabelo que lembra o Cebolinha, da Turma da Mônica, no canto esquerdo. Aí tem alguns símbolos que lembram peixes e zigue-zagues. Tem um bicho que lembra muito um gato, talvez um gato feito de origami, assim, ele é todo quadrado.
Ah, então é egípcio. Então é egípcio.
Ah, meu Deus.
Certeza. Aí tem vários símbolos muito aleatórios, um que talvez pareça um bicho quadrúpede, talvez um cavalo, vários bem complexos. E no canto direito tem duas carinhas, assim, tem dois corpinhos com duas carinhas. E parece que eles estão em volta de um pote, com talvez alguém com uma lança do lado deles. Mas parece que tem alguma coisa acontecendo ao lado do pote. Essa parte do pote que eles desconfiam que foi adicionada depois. Então, tipo, talvez alguém fez um ritual em volta desse petroglifo e adicionou o próprio ritual ao petroglifo depois.
Se você sabe, fala pra gente.
Aqui na América do Sul, você só teve os primeiros cavalos após a colonização, né? Não se tinha cavalos aqui, né? Mas na América do Norte já foi o berço da evolução dos cavalos. Então você já tinha cavalo nativo, né? Cavalo selvagem na América do Norte, né? E tem até uns fatos estranhos aqui, por exemplo, de alguns povos indígenas daqui da América do Sul, eles já terem uma palavra para designar o cavalo, mesmo sem ter cavalo aqui. Então eles atribuíram isso a talvez contatos, talvez com outros povos antes, né, dos portugueses, né, que chegaram aqui. Eles já tinham palavras também específicas de pele branca e cabelo claro, né? Tipo, já se tinha no linguajar indígena palavras específicas já para designar esse tipo de característica, né? Então, o que denota que provavelmente eles já tinham visto alguém, né, assim, e já tinham um termo, né, para designar essas pessoas e esses animais.
Era alienígena.
Eu acho a senhora que chegou.
Era alienígena e eles já sabiam descrever alienígena, antes de escrever branco.
Eu já falei, mano, é branco, tipo, porra, bicho. Ou vai raptar nossa vaca, fodeu.
E falando em alienígena, você acha que Bridgewater vai fugir de relatos de fenômenos de OVNIs e criaturas voadoras?
Não.
Não, porque acontece em 1971. Então, entre esses relatos aí, a gente tem o do sargento da polícia de Norton, o Thomas Downey. Não é o amaciante, que é o mais famoso, né? Então, às 2 da manhã ali, no verão de 1971, o policial, ele tava ali dirigindo na Winter Street. E quando ele tava voltando pra casa dele, em Westtown, ele tava ali próximo de um local conhecido como Bird Hill. E ele viu uma imensa criatura alada.
Essa história é interessantíssima.
Com mais de 1,80m. Mano, me levava. 1,80m de altura e uma envergadura de 2 a 3,5 metros. Eu era tipo ratinho pra ele. Se me aparecesse, já era. O Downey, ele parou ali no cruzamento e a criatura levantou voo e desapareceu assim, rapidinho, entre as árvores que tem ali no pântano. O sargento, ele disse, né, ele foi lá e contou pra polícia o que ele tinha visto assim que ele chegou em casa. E a área, ela foi vasculhada, mas a coisa, ela não foi vista de novo. E o homem, o policial, ele acabou sendo ridicularizado pelos colegas de trabalho. Foi fogo, né? Você vê um negócio. Eu acho que eu ouvi o relato dele. Ele falou assim, gente, olha, assim, não acredito no insólito, não tem por que eu estar mentindo. Eu realmente vi essa criatura e eu tô contando pra vocês porque eu fiquei assustado e não sabia o que fazer. Imagina.
É, rapaz, imagina. E, tipo assim, um cara que não tem nada a ganhar com isso, né? Diferente desses cara que escreve livro, né? Coisa desse sentido. Então isso é muito interessante mesmo.
É.
Ao cético.
Não, é tipo assim, essas regiões de pântano, alagado, se tem pássaros relativamente grandes, assim, né?
Você tem na Califórnia, cara, o condor que tem a 3 metros de ponta a ponta na asa, né? Mas aí é do outro lado do país, né?
Migrou. Deu uma passadinha ali.
Mas se ele levanta voo, por que ele é condor? Sacanagem. É, vamos...
Ah.
Nossa!
Ah. Aqui no Mato Grosso, na região do Pantanal aqui, também tinham relatos, assim, quando começaram as entradas de bandeiras aqui pro interior do país, de bandeirante maluco, de ver, por exemplo, o Tuiuiu, esses pássaros gigantescos que tem pra cá, né, e eles também acharem um absurdo, algo que eles nunca tinham visto antes, né, tal. Apesar de que aí, em 1971, provavelmente esse cara já conhecia toda a fauna local aí, né, do pântano, né, ele devia ser um habitante, né, mas sei lá, cara, tem diversos tipos de pássaros aí que podem assustar uma pessoa, né? Um tipo de garça, flamingo, sei lá.
Uhum.
A gente tem um aconteceu comigo, se não me engano, foi o Lucas que contou essa história?
Exatamente.
Você lembra, Lucas?
Eu lembro dessa, do cara do carro, né, que viu um pássaro.
Aham.
Na beira da estrada, né, que ele tava passando.
Que, tipo, era muito grande e ele nunca tinha visto nada parecido, ele ficou assustadíssimo. E eu acho que foi no sul do país, eu acho, o lugar que ele tava falando. Enfim, não acho absurdo não, gente, pássaro grande... Com certeza deve ter.
Cara, o albatroz chega a 3,5 de ponta a ponta a asa dele, cara. É enorme, enorme.
Mas ele é baixinho, né?
É, ele é pequenininho.
A altura dele...
Ele parece um dodozinho, assim.
Ele tem as pernas curtinhas.
Qual o problema?
O que eu acho dessa história, assim, é que o cara já devia conhecer a fauna ali no local, mas e tem muito relato de passarão nos Estados Unidos não explicado. Esse não é o único.
Ah, o Thunderbird, né, que é um pássaro do folclore do norte das Américas aí, né?
Eu acho que até ele usa esse nome, viu, pra contar esse relato.
É, era totem indígena, inclusive, é uma lenda que vem antes ainda.
É, e você tem também os relatos de avistamentos de OVNIs, né? Bastante comuns, né? Aquilo, OVNI é, tipo, é literalmente qualquer coisa no céu, né? Que você não sabe o que que é, né? Então é muito complexo, assim, o que que exatamente você tá vendo, né? Mas dizem que tem muitos relatos de barulhos estranhos e luzes misteriosas que são comuns desde a época colonial, né? Tem um relato, inclusive, que fala de um tal dia amarelo, onde o céu de toda a região parecia brilhar com uma estranha cor amarela sulfúrica, segundo essa descrição aqui que tá dando. Em 1973, os clientes do Joseph's Restaurant, localizado na Park Street, disseram ter encontrado dois grandes círculos no chão atrás do estabelecimento, né? A gente tá falando década de 70, né? Logo após uma breve queda de energia. Durante o verão de 78, vários objetos não identificados foram avistados pelos moradores locais. Já em março de 23 de 1979, aconteceu o avistamento do OVNI mais famoso da região, no qual o Jerry Lopes, que é um radiojornalista de uma das estações lá de Boston, avistou um negócio, né, que pairava sobre o cruzamento entre as rotas de 24 e 106, próximo do pântano do Rokomok, que a gente tá falando aqui, né? E ele descreve o objeto como se fosse uma base, sabe, de campo de beisebol, que é como se fosse um diamante, né? Aquele formato de diamante, assim, né? Mais achatado, né? Que brilhava com uma luz vermelha da parte de cima e um farol branco na parte inferior. Então você tem aí também diversos relatos ufológicos, né?
Eu vou te falar uma coisa, André. Essa região aí de Massachusetts, ela foi palco do primeiro avistamento de OVNI registrado da história.
Eita!
Que foi em 1639.
Cadê o paper? Você não pode falar essas coisas assim.
Não, isso é documento. O governador da colônia da Baía de Massachusetts, o John Winthrop, ele relatou isso em carta, né, falando sobre um tal de James Everell, que era um homem sóbrio e discreto, segundo o relato, né?
Sóbrio. O que quer dizer sóbrio?
Que não bebe.
É, não tava sob efeito.
Eu achava que sóbrio era uma pessoa séria, não uma pessoa tipo, que não tá
sim,
bebendo.
É linguagem da época, né? Sim, uma sim, pessoa de bem.
Ela não tá de sacanagem, né?
Uma pessoa séria. E falou que os dois estavam remando no rio Murray, que corria nos pântanos, que desaguavam na maré do rio Charles. E eles viram uma grande luz no céu noturno que parou sobre eles, incendiou-se e tinha cerca de 3 jardas.
Vai dar 2,75 metros. 2,75 metros.
Uns 3 metros.
Uns 3 metros.
Incendiou-se e sumiu no céu.
Caraca.
E esse foi o primeiro relato que se tem notícia de um OVNI na história, 1639.
Esse relato, cara, ele é bem na época que a gente tava falando ali dos colonos terem chegado, exatamente nessa época, cara. E o mais bizarro é que, geral, os colonos direto contavam a história de ver luzes no céu, só que eles sempre atribuíam aos nativos. Só que os nativos também viam luzes no céu e os nativos atribuíam aos espíritos. E aí, cara?
É, e aí que a gente tá numa região de pântano e você sabe que tem um fenômeno chamado fogo-fato, que é muito comum em áreas pantanosas.
Caralho, o fogo-fato no céu?
Sim, é, ele se incendeia e sobe, né? Isso que acontece.
Então quem sou eu pra falar o contrário?
Dá pra ter fogo-fato no céu, dá pra ter fogo-fato em forma de pira também. Em alguns lugares tem a lenda da coluna de fogo que andava sobre o pântano e tal. Mas eu acho muito doido, assim, porque colono conhece fogo-fato, cara. E colono, especialmente os que tem aquela galera, eles transitavam muito por barco, que como era tudo muito floresta, muito pântano ali, né? Então, geral, usava barquinho nos rios, ia de um porto ao outro, atravessando o interior pelo rio mesmo, né? O rio era uma grande meio de locomoção, quando você ainda não tinha estradas, né? Era a época da colonização. E essa galera conhecia esse tipo de coisa.
Não conhece.
Não conhece? Tentei.
Cara, o fenômeno de fogo-fato só é usado como explicação pela ciência. Todo mundo que tem avistamento de língua de fogo, dessas coisas em qualquer tipo de ambiente, sempre atribui isso a sobrenatural. Sempre teve esse tipo de explicação.
É porque a ciência está errada, né? Verdade é essa.
É, porque a explicação... Porque fogo-fato não existe, na verdade. Na verdade, existe isso, né? Existem fenômenos sobrenaturais.
Exatamente.
Em forma de fogo, né?
É isso. Exatamente.
Hein, Lucas, imagina você no seu barquinho, no meio do pântano de Massachusetts, e de repente aparece uma coluna de fogo a, sei lá, 20 metros de você. Você vai olhar e falar, é um fogo-fato. Ou você vai simplesmente pegar o seu barco e remar o mais rápido possível na direção contrária a esse fogo que você tá vendo.
Não, eu vou contestar, sabe por quê? Desculpa, Lucas, eu vou te defender. O Lucas tem uma foto no meio do vulcão segurando abacaxi. Ele não tem medo de nada.
Ah, mas o vulcão não é sobrenatural, né?
Depende então, pra quem pergunta.
Eu acho que se eu sou um nativo, eu achar que eu roubo a Mock. E se eu sou um colono, eu culpar os nativos. Com certeza. Mas a parada que me deixa meio embasquecido, assim, é que o relato dos colonos, ele é bem diferente do relato dos nativos. Os colonos, quando eles falam de luzes no céu ali, eles normalmente falam de noites claras e de ver 1 ou 2 pontos de luz, globos e tal, e coisa que realmente lembra fogo-fato. Já os relatos dos nativos, eles tendem a ser um pouco mais pirotécnico. Eles falam de labaredas de chamas dançantes de cores diferentes. de círculos de fogo, e fogo, o fato que eu saiba, não faz círculo, de anéis de fogo que sobem e descem da floresta. Quando você é bem-vindo naquele pântano, os arcos de fogo te cumprimentam, sabe? Quando você tem, não é como você é bem-vindo, você tem uma missão naquele pântano, os arcos de fogo se levantam e te cumprimentam. São uns relatos muito mais doidos, assim. E eu acho difícil eu chamar de OVNI nessa época, relato de luz no céu, assim. Mas eu gosto que esse é o primeiro relato, eu acho bem bacana, assim. Eu tenho carta, tenho escrito, assim, porque a gente já começa a traçar, tipo, um tipo de curiosidade específica com luzes no céu, né, cara?
Total. Tem alguns relatos aqui que são bem curiosos também, né, cara? A gente tem a famosa Loura da Estrada, né? Noiva da Estrada aqui. A gente tem aqui o Caroneiro Ruivo da Rota 44, que é tipo assim, um maluco barbudão ruivo, né? Com uma camisa de flanela, tipo Nirvana, e calça jeans, mano, que fica andando pela estrada e fica pedindo carona.
Praticamente o Léo Finocchi.
Mas, cara, é interessantíssima essa história, né? E aí tem relatos que alguns dizem que o cara se joga na frente do carro pra evitar algum acidente. Tem gente que fala que ele pede carona e quando você dá, ele some dentro do seu carro. Aqueles relatos clássicos de assombração de estrada, né? Isso é muito maneiro.
É os clássicos daqui, né? Que não tem aqui. Tem uns que é de tipo de gente que foi atropelado, morreu na rodovia e que acaba assombrando.
É, aqui tem a mulher de branco, né? Aqui tem, né? Aqui do...
Eu ia falar bailarina.
Aqui em Cuiabá tem um relato que fala que tem uma estrada que corta a cidade pelo lado de fora e tem uma ponte, né? E ele sempre fala isso, que quando você passa por essa ponte à noite, você nunca deve olhar pro seu retrovisor logo depois que você passa a ponte, porque se você olhar e você avistar sempre... Dizem que é uma menina, né? Uma figura de uma menina. Ela fica sempre ali ao lado da ponte, né? Assim, você provavelmente vai falecer um pouco.
Faleceu.
Mas esse ruivo aí parece pegar aquele negócio de que ruivos são criaturas de outro universo diferente, tralalá. Só que parece que esse cara não faz nada, né? Tipo, ele aparece, ele vai lá, pega uma carona com você e desaparece. Ele nunca...
Desaparece dentro do seu carro, né?
É meio que tipo pra... tava aqui, não tava mais.
Nem pra ele dar uma matadinha em alguém, né? Fazer uma coisa assim, fazer as pessoas desaparecerem junto com ele.
Eu encontrei um post antigo de 2014 de um anônimo que se dizia trabalhar no Bolton North State Park, que é ali perto da cidade de Manchester, onde passa a Rota 44, ali perto de Hatchford, já um pouco mais longe do Triângulo, mas ele conta o relato do Caroneiro Ruivo também, e eu vou trazer o relato deles aqui em uma tradução livre para vocês, tudo bem? Diz aqui... O nosso ranger, ele trabalha no State Park, ele é um ranger, que ele estava pegando a Rota 44 em direção à cidade de Andover, porque ele trabalha no Gay City State Park. É esse nome mesmo, Gay City State Park.
A gente é adulto, a gente não vai zoar.
E era mais ou menos de noite, né? Ele ia trabalhar no turno da noite e ele era residente. Então ele ficava o final de semana inteiro morando ali no State Park e depois ele voltava pra casinha dele durante a semana. Diz ele que pegou da Rota 6 pra Rota 44 e quando ele viu uma pessoa descalça, de jeans estraçalhado, de camisa xadrez muito suja, andando na rua. E como ele é um ranger, ele pensou em bater um rádio pra polícia e falar: ah, tem um bêbado passando aqui na rua e tal. E ele foi parando devagarinho do lado do ruivo pra ver se tava tudo bem e tal, com um pouco de receio, talvez, com medo de uma arma ou de ser assaltado, alguma coisa assim. Mas ele parou atrás do ruivo.
Mas como era um branco, né, ele não achou necessário puxar sua arma e disparar 6 vezes, né, no cara.
Ai, que pesado.
E 6 tiros nas costas de alerta, né?
Aí o ranger estacionou no acostamento. E por onde o ruivo estava andando no mato do lado do acostamento, né? E o ruivo parou. Tava bem na hora que tava anoitecendo, assim, começou a ficar cada vez mais escuro. E ele bateu um rádio pra polícia e pediu um reforço, né? Pra tirar o bêbado do meio da rua antes que ele causasse um acidente. E o ruivo ficou de costa, a mais ou menos uns 10 passos na frente do carro, mas de costa pro carro. E ele tentou chamar a pessoa: ô, aí, tá tudo bem aí? Você precisa de uma carona? Como é que é? De onde você veio? Pra onde você tá indo? E nada de responder. E ele chamava, chamava e não respondia. O cara parado, olhando pro horizonte e ficando cada vez mais escuro. E a polícia já tava demorando uns 10 minutos pra chegar, já tava mais escuro. O Ranger tomou um pouco mais de coragem e resolveu abordar o cara mais de perto. Ele saiu do carro dele e ele foi se aproximando do cara. Diz o Ranger que a pessoa virou em direção a ele e quando ela olhou o rosto da pessoa, ela não viu mais nada. Ela apagou. E a polícia chegou e encontrou ele sentado ali no acostamento e o carro dele parado com a porta aberta mais ou menos uns 5, 10 minutos depois. Ele apagou.
Socorro, missing time!
Provavelmente o comparsa do Ruivo acertou ele pelas costas.
Ai, meu Deus, o réu.
E sumiu a carteira dele, né? Mas esse é o relato dele. Ele disse que, tipo, não sentiu dor, não achou nenhum hematoma, não achou sangue, nada de estranho. E ficou por isso mesmo, porque, tipo, ele jurava que tinha um ruivo e o ruivo ficou um tempão parado na frente do carro dele. Não foi uma coisa, tipo, ficar um tempinho. Ficou um tempão, ele ficou sentado esperando a polícia um tempão. Uns 10 minutos ali, nada.
2014, isso.
2014, isso.
Ah, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa.
E os carros não tinham câmera ainda, né? Os carros, provavelmente.
É o clássico de, tipo, sei lá, morreu e sofreu um acidente ali, aconteceu alguma coisa, não fez a passagem e tá perambulando pela estrada 44. É estrada ou rodovia?
Então, é route, é rota que a gente chama aqui mesmo, a rota 44.
É, rapaziada, vamos brincando aí mesmo com esse espírito, com esse espírito.
Cuidado com o ruivão. Lenhador.
E temos também relatos de pé grande, porque é o que tava faltando aqui nessa história toda, claro, né?
Lógico, vai acabar sem pé grande, jamais.
Durante as décadas de 70 e 80, diversos relatos de uma criatura enorme, peluda, como um urso. Só que não existem ursos na região, né? Então o pessoal atribui a aparecimento do pé grande, porque naturalmente, né, é o que as pessoas fazem, né? Elas atribuem coisas ao pé grande. Coitado do pé grande. É, mas é isso aí.
Eu li um relato que eu achei até ofensivo. Tava uma família, né, por ali. E daí um dos filhos, na verdade a família inteira acabou avistando o pé grande, né? Só que quem viu primeiro foi um dos filhos. E um dos filhos falou assim: nossa, que pessoa cabeluda. Tipo, gente, não fica chamando as pessoas de cabeluda assim, entendeu? Deixa as pessoas, meu corpo, minhas regras, deixa a pessoa ser cabeluda em paz, não fala isso assim, ofensivo. Mas daí, tipo, todo mundo viu o pé grande, na verdade um homem muito cabeludo, eles se assustaram e, tipo, quando eles olharam de novo não tinha mais nada, o pé grande nem foi assombrar ele direito, ele só foi um viu e não viu mais.
Eu dei uma busca aqui, ó, André, e a região de Massachusetts tem urso, sim, urso negro, inclusive ele invade casas, tem, eles estão até próximo de centros urbanos.
Sim, tem. Mas não é Massachusetts inteiro. O que o pessoal relata é que nessa região próxima dessas cidades não é comum, não tem, tipo, não é visto, não é algo que é normal. Mas que foi visto, né? Só que não voltou a ser visto mais. Então, quem sabe, nem viu, né?
Avistamento em Greenfield. Greenfield é perto do triângulo. O estado de Massachusetts é muito grande, Lucas?
Ele não é grande não, cara, mas Massachusetts tem 1 milhão de mini cidadezinhas com 500 pessoas, 1000 pessoas, assim, uma do ladinho da outra, cara. Então é difícil dizer onde fica Greenfield, eu não vou saber.
É, apesar de que o urso preto, ele não é muito grande, né? Ele não é aquele urso gigantesco igual o urso pardo, né?
É, e a diferença também é que o urso, ele tem uma maneira do urso andar que é muito diferente da maneira que a galera relata que o pé grande se mexe, né?
Dificilmente o urso foge, né? Tipo, ele corre em quatro patas, né? Dificilmente ele se movimenta em duas patas para andar longas distâncias, assim.
Ele até pode subir em duas patas, assim, ele faz isso para se impor, né?
Não. Ele fica em duas patas, anda até em duas patas, mas geralmente, para se movimentar rápido, para correr atrás de alguma coisa, ele sempre faz isso em quatro patas.
É, não usa colmeia correndo, né? É, mas a galera relata que o pé grande mesmo, ele se embrenhou pela mata andando em duas patas mesmo, assim. O que é bizarro no pé grande não é nem o porte dele, mas um bichão peludão enorme desses, assim, tá andando em duas patas, tipo um bípede mesmo, né? Por isso que muitos dos criptozoologistas levantam a hipótese do pé grande ser um tipo de bípede, um elo perdido aí, que ficou uma espécie mal explicada, que é muito rara e a gente não entendeu ela ainda, que a gente não consegue encontrar espécimes dela pra estudar ela, né? Mas eu acho muito difícil isso ainda em 2022, porque, tipo, na velocidade com que a gente destrói floresta pra fazer assentamento urbano...
Isso nunca tem aparecido, né?
É. Mesmo um animal, ele sendo muito raro ou muito localizado, conforme você vai invadindo o habitat dele, ele vai fugindo, né? Ele vai explorando o novo habitat urbano, vai se mesclando e tal. Então, eu acho muito difícil a gente não ter topado sem querer de uma forma muito óbvia com o pé grande, assim, ainda. Por isso eu descarto, assim, mas o relato, ele não é um relato de urso, ele é um relato de pé grande mesmo, assim, que é bem bizarro.
Ainda mais um primata nessas regiões aí, de grande porte, assim, nunca ter sido, né, catalogado, é muito... Eu já vi uma vez uma matéria de um cara que ele tava... Ele era, tipo, desses faz de bunker, né, e aí ele tava mostrando isso, que a maioria dos casos de avistamento de pé grande, principalmente na região norte dos Estados Unidos, geralmente são alces. Assim, a pessoa vê o alce, esses alces gigantescos, né, tipo, vê ele só de frente ou só a parte de trás dele andando na floresta, né. E, inclusive, ele mostrou isso, tipo, pessoas que tinham pego, por exemplo, amostra de pelos, por exemplo, do pé grande, né? Eu tô fazendo aspas com os dedos aqui, que estavam presas aonde ele viu o animal, ele foi lá e coletou, e aí as análises de DNA sempre mostravam isso, mostravam sempre que era algum outro animal. Geralmente, alces, né?
Confundidos.
E confundiu as pessoas, embrenhado no meio da mata, você não vê direito, ou, sei lá, você ouve um barulho, olha, e vê um bicho de 2 metros de altura andando, né? Você não vai parar pra analisar exatamente se é um pé grande ou se é um alce, você simplesmente corre e fala que foi um pé grande.
O território ali entre o Canadá e os Estados Unidos, ele é famoso por ter tido uma mega fauna que foi toda extinta. Animais mamíferos que ficaram muito grandes, muito rápidos ali na linha evolutiva deles, e depois, pelo tamanho deles, eles acabaram sendo distintos quando as florestas começaram a dar espaço para mais campos de gramados, né? O clima mudou, a vegetação mudou, a presa mudou e eles não conseguiram se adaptar e desapareceram. Um desses animais que sumiram é o dire wolf, né? Que seria o grande lobo, que não existe mais. Então a gente ainda vê relatos criptozoológicos de dire wolves que não teriam sido extintos. E eu acho que um dos mais curiosos, que alguns criptozoologistas levantam como possibilidade de ser o pé grande, quando eles não levantam uma espécie ainda não catalogada, eles levantam que talvez seja um bicho preguiça gigante. Porque existiu na megafauna uma variação do bicho preguiça.
O megatério, né?
É, o megatério.
Que inclusive é a preguiça gigante aqui também das lendas indígenas da Amazônia aqui, né?
Tem o megatério e tem o megalonix. O megalonix, ele é ainda mais diferente da preguiça como a gente conhece hoje. Ele é mais parecido com o urso, assim. E ele parece que ele ficava em duas patas por mais tempo, especialmente se apoiando entre árvores, assim. Ele escalava a árvore, ele se apoiava em árvore. E ele usava as patas dele, assim, pra locomoção, empurrando arbustos e as coisas assim. Então, muito criptozoologista não levanta a possibilidade de ser o megatério, o megalonix, ou alguma dessas megafaunas que foram extintas.
De estarem vivos até hoje, é isso. Eu tenho um grande problema com relação a esse tipo de... É tipo quando os caras falam que o monstro Loch Ness é um plesiossauro que sobreviveu até hoje. Eu falei, gente, vocês têm que imaginar que tem uma família de plesiossauros que está desde aquela época procriando dentro daquela porra daquele lago e sempre tem um filhote, né? É impossível isso.
Não, não é impossível. É improvável.
A megafauna é diferente de dinossauro, cara. A megafauna, ela tava ali em 50 mil anos atrás, cara. Pertinho, geologicamente falando.
Sim, mas você imaginar que você precisa de um grupo X de indivíduos de megafauna procriando desde aquela época até hoje para você ter indivíduos, sei lá, você precisaria, sei lá, de pelo menos uns... Chutando baixo, uns 15 mil... megatérios aí.
E a outra pergunta é por que que esses sobreviveram e todos os outros não, né? O que que eles teriam de diferente ali que possibilitaram que eles se adaptassem enquanto o resto pereceu, né? Tadinho do mamute.
É, quando na verdade a gente sabe que isso tudo são projetos experimentais do governo, né? Com clonagem de animais.
Meu Deus.
Eu tenho certeza que o mamute já foi clonado, já fizeram um mamute já. Eu tenho certeza, cara. Isso só não é divulgado por questão ética, eu tenho certeza.
Também tem os crimes e rituais que aconteceram ali na floresta atual de Freetown. Se alguém também resolver gritar comigo e falar sobre Alice Borden. Alice Borden, gente, ela tá envolvida no caso de um duplo homicídio a machadadas do pai dela e da madrasta dela, que aconteceu em 1892. Só que assim, Alice Borden dá um episódio inteiro de Mundo Freak, de tanta coisa que aconteceu. Então a gente vai focar um pouquinho mais em 4 assassinatos e um deles envolve aí a época do Satanic Panic. O primeiro deles é o assassinato da Mary Lou Ahuda. No aniversário dela, em setembro de 1978. A Mary Lou, ela tinha 15 anos e ela foi sequestrada enquanto ela estava andando de bicicleta ali no bairro próximo à Church Street. A bicicleta dela foi encontrada um tempinho depois por um menino da vizinhança e que ele foi lá e devolveu a bicicleta para a mãe dela e ela foi lá e chamou a polícia porque ela sabia que tinha alguma coisa de errada. Essa ligação acabou desencadeando várias buscas policiais, cães, voluntários, durou dias, só que não tinha sinal nenhum dela. Parecia que ela tinha simplesmente desaparecido. Então, eles conversando ali, houveram algumas testemunhas que colocaram um carro verde desconhecido ali na área e a polícia começou a trabalhar em cima disso. Só 2 meses depois, o corpo da Mary Lou foi encontrado ali na Freetown State Forest por um motociclista. Ela estava completamente vestida e amarrada ao pé da árvore. Então, os especialistas analisaram depois e eles acreditam que ela estava viva quando foi amarrada essa árvore, da cabeça aos pés, e a causa da morte foi por estrangulamento por asfixia posicional. Então, provavelmente, o jeito que ela foi amarrada na árvore, ela ficou ali em pé, né, fez com que ela morresse asfixiada. E aí que a gente parte pro suspeito, que é o James Cater, de 31 anos, que ele foi um dos principais suspeitos. Por quê? Porque em 1969, ele foi condenado por um caso semelhante, que foi o sequestro da Jacqueline Bissery. Ela tinha 13 anos na época e ela também estava andando de bicicleta no bairro dela quando ela foi sequestrada. Ela foi forçada a entrar num carro, que é esse carro verde que viram, né, nas redondezas, e ela foi levada para a floresta. O Cater bateu na nuca dela com uma barra de ferro, enquanto fazia com que ela se ajoelhasse ali num riacho próximo, forçando o rosto dela ali na água rasa. Então, de primeiro, ele tentou afogar, né? Ela tentou escapar, e aí o Cater, meio desesperado, forçou ela a voltar pro carro e dirigiu bem mais pra dentro da floresta. Foi aí que ele amarrou ela numa árvore pelos tornozelos, joelhos, tronco, completamente amarrada. E então, esperou até finalmente estrangular ela com as mãos. Só que ela só desmaiou e ela conseguiu fugir depois. Por conta desse sequestro, o Cater, ele foi condenado, mas ele foi liberado em 1976. E foi em 78 que aconteceu o assassinato da Mary Lou. O assassinato da Mary Lou, ele foi condenado, né? E hoje dizem que pode-se ouvir os gritos dela vindos da floresta. O próximo caso, né, é chamado de Fall River Murders. E é esse que envolve o Satanic Panic. Tudo começa ali no dia 13 de outubro de 79, quando o corpo nu de Doreen Levesque, que era uma profissional do sexo de 17 anos, foi encontrado nas arquibancadas de um colégio. Ela foi amarrada com arame de pesca, a cabeça dela foi esfaqueada e o rosto dela esmagado com uma pedra. Na verdade, acham que a causa de morte dela foi por apedrejamento. 3 meses depois, um homem estava andando com o cachorro dele e encontrou um corpo. E essa época estava bem frio, então o corpo acabou sendo muito bem conservado e os ferimentos que o corpo tinha eram muito semelhantes que o da Doreen. Na realidade, a causa de morte dessa pessoa, né, que a gente vai descobrir, foi por esmagamento por um bloco de concreto. O nome dela era Bárbara Raposa, de 19 anos, que também era uma profissional do sexo. Na verdade, ela foi dada como desaparecida 3 meses antes pelo pai dela, porque ela não conseguiu buscar o filho dela na creche. Na creche ou com uma babá, alguma coisa assim. Depois desses 2 corpos encontrados, e aí a gente tá em 1979, 1980, a época do pânico satânico, os policiais viram semelhanças nos 2 corpos, principalmente porque o namorado da Bárbara acabou indo até a polícia para dizer que eles participavam de um grupo satânico e que o líder desse grupo se chamava Carl Drew, que era um cafetão, e que eles eram culpados pelas mortes. Eu acho que vale lembrar que essa região aí, né, da floresta, era encontrado muitos sacrifícios de animais, tinha muitos relatos de pessoas vendo pentagramas, tinha uns bunkers que parecia que era feito só para rituais, né? Enfim. Então era uma área que estava acontecendo alguma coisa. Quando a polícia soube disso e foi investigar, eles encontraram alguns membros dessa seita, né? Entre muitas aspas. E entre eles tinha uma garota chamada Carrie Mertzen. que levou os investigadores até o local onde eles praticavam esses rituais e contou sobre o Drew. Ele se autodenominava filho de Satã e, quando os rituais eram praticados, ele sempre dizia que já havia matado pessoas ali e as jogado no rio. O problema é que, em determinado momento, ela ficou paralisada de medo, sabe quando você fica, meu Deus, vai dar tudo errado na minha vida? E ela disse assim, eu vou ser a próxima. Ela ali negou a proteção da polícia quando foi oferecida, porque, né, é como se ela tá ali cooperando com a polícia, isso transformava ela num alvo pro Drew. Só que nas palavras dela, ela falou assim, na verdade eu não sou um alvo só pra ele, mas eu sou um alvo do próprio diabo. É, são palavras dela para os policiais. Logo depois, ela desapareceu. Só o crânio dela, com alguns pertences, foram achados na floresta. Na investigação, depois desse último corpo encontrado, eles começaram a grampear ligações dos participantes, né? E eles ouviram uma garota chamada Robin Murphy, de 17 anos, dizer que ela tinha matado a Karen e que ninguém iria descobrir que ela tinha feito isso. No final das contas, ela estava ajudando toda essa operação aí. E os dois foram presos, a Robin e o Drew. O que aconteceu foi mais ou menos assim. A Doreen, ela foi morta porque ela era uma profissional do sexo de um outro local e estava indo pro local deles, né, trabalhar e não tava pagando eles de volta, entendeu? Tipo, ah, vocês estão aqui no meu território e você não tá pagando pra gente, você tá trabalhando aqui, ganhando aqui, mas quem manda aqui é a gente. E eles falaram assim, não, essa menina vai ter que sumir daqui. E foi por isso que ela foi morta. Só que a Bárbara viu isso acontecer. E quem basicamente tava envolvida mais nesse assassinato era a Robin Murphy, a garota de 17 anos. E daí a Robin falou assim, não, a Bárbara também tem que morrer. Então ela morreu por conta disso, porque ela sabia demais da morte da Doreen. Quem viu a morte da Bárbara? A Karen. Então...
Parece aquele, tipo assim, com todo respeito, porque, porra, é foda isso, né? Parece até aquele filme de comédia, né? Tipo, a pessoa mata, mas sempre tem a testemunha que ela precisa... Ela precisa matar a testemunha. Aí ela mata a testemunha, tem outra testemunha. Ela tem que matar a testemunha. Cara, que bizarro.
E vira um bololô e não tem como. Enfim, então, tipo, não era ritual satânico nem nada. Eles estavam tentando controlar a área deles de alguma forma. E virou uma bola de neve e aconteceu o que aconteceu. A Robin conta como a Karen foi assassinada e o que aconteceu com o corpo, mais ou menos. Só que assim, eu acho que já dei detalhes gore o suficiente, caso você queira saber, dá uma pesquisada que vai estar por lá. Mas enfim, são coisas que aconteceram ali nessa floresta também, então a gente tem assassinatos acontecendo.
É engraçado que essa onda de assassinatos casa com o período que a região passou por surto de drogas muito grande. Então, tava tendo muito encontro de jovens e jovens adultos para consumir drogas nesses parques, nessas florestas, nos cemitérios e nos lugares mais a esmo. E ali a galera que é mais cristã e associando o uso de droga com culto satânico. E quando teve assassinato, aí você tem um grande pânico sobre isso. E essas histórias, elas vão meio que se embolando uma na outra, né? Mas essa região passou por um período muito ruim das indústrias que tinham ali terem ido embora, das poucas que tinham ido embora, e ter toda uma juventude ali que teve um problema muito grande com o uso de drogas. E reza a lenda que esse problema não se resolveu, eles só se acostumaram com isso até hoje, né? Então, é muito doido essas histórias de true crime, assim, porque quando você pega o contexto delas, parece que elas realmente pertencem ao tempo e ao lugar, né, delas, né? E é muito fora da curva, né? Muito doido.
A gente tá falando de Massachusetts, né? Mas quando você vai ali pra Califórnia, também teve surto de crack e também teve o surgimento de vários serial killers, que eu descobri recentemente. Então, sempre tem uma ligação a mais de várias coisas.
A lição é não use crack, crianças.
É, droga nenhuma. Vai assistir anime. Otaku fedido.
Só sobre esses casos de crime, eu tava lendo aqui que teve o corpo da Mary Lou Ahuda lá, que foi encontrado na floresta de Freetown, que teve um cara chamado James Cater que acabou sendo condenado pelo crime, foi preso e disse que, mas que na época muita gente achava que ele não era o culpado.
Ah, então, deu uma treta. Ele ficou indo e voltando. Esse problema de, tipo, julgamento dele só acabou de vez porque ele morreu de câncer. Porque ele tava toda hora, tipo, ali pedindo pra, tipo, apelar, sabe? E não dava paz pra família da Arruda. Foi tenso, foi pesadíssimo. Ele dizia que não foi ele que tinha feito aquilo.
E aí eles falam que, embora não tenha sido relatado na época, uma cruz foi descoberta perto do corpo, né? Na região da floresta, né? E eu acho que talvez aí também tenham começado esses papos sobre culto satânico.
Caralho, mano, se o pessoal for no cemitério, vai ficar doido, né?
É, mas é que tava no meio da floresta, entende? Uma cruz, tipo, colocada lá no meio da floresta por nada.
Não, é porque essa floresta já tinha bastante incidente de, tipo, pessoas fazendo pentagramas no chão. Aliás, encontravam muitos animais vivos, mutilados só. Era uma região pesada já.
Olha só, aí tem um relato aqui de um policial que era de Freetown, chamado Alan Alves, que trabalhou nesse caso, que 10 anos depois, ou seja, em 1988, 9 prostitutas foram mortas no condado de Bristol, que é ali pertinho, e que o cara falou que perto do corpo da primeira vítima ele também encontrou uma cruz, e ele afirma ainda que eram encontrados várias, pela floresta, cruzes ou pequenos altares montados, assim, com material de floresta mesmo, sempre próximo dos corpos dessas 9 prostitutas que foram mortas por estrangulamento na época. E aí tem o papo de que talvez o cara que matava em 78 fosse o mesmo que 10 anos depois assassinou essas 9 mulheres no condado vizinho.
Não, o Drew, ele foi preso. Acho que ele pegou prisão perpétua, assim. Quem saiu, tipo, a Robin, eles fizeram um acordo com ela. De tipo, ah, você conta o que de fato aconteceu e você vai entrar em condicional. Ela entrou em condicional, mas eu acho que em 2001 ela fez alguma coisa. E daí ela teve que voltar. Eu esqueci qual foi o crime que ela fez e ela acabou sendo presa de novo e não deu certo. Mas ele não saiu. E na verdade, ele não assumiu responsabilidade por nada, tá? Nadinha.
Que lugar doido, né, cara? Que lugar saudável.
E é estranho, será que não tem nenhum tipo de agência que faz criptoturismo por aí, não?
Meu Deus!
Nesses lugares aí? Não, eu acho que isso, se alguém montar um negócio desse aí, eu acho que...
É que essa parada de turismo com tour, ela é muito BR, assim. O que tem aqui nos Estados Unidos são blogs, sites. A galera faz muito rota pra fazer road trip. Então, se você procura por Bridgestone Triangle Road Trip, vai ter lá várias rotas pra você fazer. E o cara te dá todo o planejamento, aí você só faz a rota, né? Você só vai ficando no hotel que tá lá.
Você vai sozinho. Se você morrer, eu não sou responsabilizado.
Exatamente, mas é muito novo por você mesmo. Mas é que não tem muita coisa lá, cara. Não tem muito o que fazer lá mesmo, assim. É bem, bem a esmo, assim.
Então é isso, ouvinte. O que você acha que acontece em Bridgewater Triangle? Dê a sua teoria, sua hipótese, comente com a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Essa mesa maravilhosa que tem comigo. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Em volta dessa região, se deve a um cara, a um criptozoologista, né? É, chamado Laurie Coleman. Criptozoologista. que meu inglês é britânico, desculpa. Criptozoologista?
Harry Potter!
O tal do Laurie Coleman.
Como é o nome? É o Hot?
Red Hot.
É o... Rockmock?
Hot dog? De hot dog.
É Rockmock? É uma palavra.
Rocomoco.
Rockmock.
Hot roll.
Cada um falou de um jeito diferente. Aí o ouvinte, ele pega igual as cartinhas da Xuxa, coloca a mão pra cima e pega o que ele gostou.
A questão é que o parque fechou depois do desmoramento. Tá pior que Massachusetts. Depois do desmoronamento. Caralho, desmorou.
Mundo Freak. .com.br